Caríssimos, bom dia, segunda-feira, René de Paula Júnior falando aqui. Eu tenho dois ou três assuntos, vamos ver se eu consigo falar dos três. O primeiro deles não é exatamente uma notícia, mas é algo que eu, nesse final de semana, eu ouvi num audiolivro, né? É como se eu tivesse lido, e que para mim está sendo tão revelador, é uma informação que eu nunca tinha assimilado muito bem, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. As outras duas são notícias relativamente normais. Essa informação, que até então eu não tinha uma percepção muito nítida, uma visão muito clara, é uma tese de um biólogo inglês chamado Richard Dawkins. Esse cara é muito notório, sobretudo porque ele tem uma posição com relação à religião e ao ateísmo bastante, vamos dizer, assertiva. O cara realmente ele bate pesado nessas questões, mas não é nem isso que é o tema aqui. A questão é um livro que ele escreveu há praticamente 40 anos, chamado O Gene Egoísta. Eu nunca tinha entendido muito bem por que isso gerava tanta polêmica no campo da biologia, da genética e tal, mas agora, ouvindo um audiolivro maravilhoso, para o qual eu vou dar link também, que é sobre informação, eu acho que eu consegui entender melhor. A questão é a seguinte, e para isso eu vou mencionar a segunda notícia. A segunda notícia que eu queria passar para vocês é uma tese de que parte da evolução humana, ou do sucesso da evolução humana, ou da razão pela qual a gente se tornou bípede, passou a andar nas duas pernas, é que a gente desenvolveu a capacidade de usar os braços e os ombros para jogar coisas, jogar pedra, jogar lança e tal. E isso teria sido tão revolucionário, essa capacidade de arremessar coisas, que a gente foi um sucesso evolutivo. Se a gente comparar o nosso ombro, as nossas omoplatas, né, os nossos membros superiores com dos outros primatas, a gente vai ver que a gente tem ombros que são muito mais complexos, muito mais poderosos, e ele permite movimentos que normalmente um primata não conseguiria. Se pedir para um gorila jogar uma lança ou jogar uma pedra em você, não vai ser igual. E isso, em termos de caça, em termos de guerra, teria sido decisivo. Né? Não é a primeira vez que eu menciono isso, eu mencionei tempos atrás uma tese parecida que dizia que a nossa estrutura, tanto do ombro, quanto da mão, quanto do braço, indica que um dos fatores do nosso sucesso na evolução darwinista era a capacidade de dar soco na cara dos outros. Bom, pois é. Eu estou colocando essa segunda questão, estou adiantando essa segunda questão, porque ela mostra uma visão um pouco mais clássica da evolução do darwinismo, né? Que você tem a seleção natural, né? Que aqueles caras com maior chance de reprodução e de sobrevivência passam os genes, blá, blá, blá. Então, voltemos para o Dawkins, porque o que ele faz dá um nó nessa história. Segundo Dawkins, a evolução não se dá entre indivíduos mais ou menos capacitados. Eu falei, esquece, porque não é que nasceu primeiro a vida, nasceu primeiro o indivíduo, nasceu primeiro o organismo e depois nasceu o DNA. Não. Primeiro nasce o gene, ou seja, a informação traduzida, né, o código, algum tipo de código traduzido numa molécula, e esse código é capaz de se reproduzir. Eu estou usando a palavra código. Estou usando a palavra código, porque código é abstrato. Código não é uma molécula, código não é um bicho, código é código. Código são instruções. Então, primeiro surge essa capacidade, né, de moléculas virarem códigos que podem se reproduzir, e esse código, em princípio, que é a base de tudo que a gente chama de vida. Se a gente parar para pensar, esse código está funcionando há quantos centenas de milhões de anos, ou bilhões de anos? Né? Provavelmente dentro de mim, dentro de você, existem códigos, existem fragmentos de código que são praticamente os mesmos desde 2 bilhões de anos atrás. Então, a tese do Dawkins, que na verdade é inspirada num outro cara chamado Hamilton, é que o que está sendo selecionado e o que está sendo perpetuado não são organismos, mas é o gene, é a informação. Quem se perpetua é a informação. Estendendo um pouco essa visão dele, um corpo ou um organismo é simplesmente uma invenção do gene para perpetuar o gene. É como se o ovo tivesse inventado a galinha para poder botar um outro ovo. Isso inverte completamente as coisas, né? O Dawkins vai chamar o nosso corpo, a nossa existência, né, que a gente tem tanto orgulho e carinho, simplesmente de uma máquina de sobrevivência para fazer com que aquele mesmo gene, ou aqueles mesmos genes de milhares, milhões, centenas de milhões de anos atrás, eles se perpetuem, eles sejam uma linha contínua no tempo. Então, é muito interessante essa história, porque ele coloca a questão evolutiva não mais na questão de indivíduos, ou de espécimes, ou de espécies, né? Ele coloca no nível de código. Os corpos, a matéria, tudo isso, na verdade, é suporte para um código que está se auto-perpetuando, né? Ele até estende, e isso realmente acho que só vou conseguir falar dessas duas notícias, senão vou falar tempo demais. Ele estende essa noção do gene egoísta, que na verdade, de novo, a evolução não é uma evolução de indivíduos, mas é simplesmente a sobrevivência e reprodução ao longo do tempo de código, né? Para a questão cultural. Ele vai dizer que no campo das ideias humanas existem os memes. Vocês já viram meme, como provavelmente algum GIF ou JPEG, alguma coisa por aí, mas meme, na concepção do Dawkins, é uma coisa parecida. É como se as ideias, os conceitos mais básicos, eles pulassem de pessoa em pessoa e se perpetuassem, durassem no tempo e contagiassem, e se espalhassem, como se os memes tivessem vida própria, como se a nossa cabeça, na verdade, fosse apenas um receptáculo de memes que estão tentando sobreviver. Uma vez que você cria um meme, se esse meme for suficientemente poderoso, se ele for suficientemente eficiente, ele vai se reproduzir e vai se perpetuar. Essa é uma ideia também bastante provocante, essa história dos memes, mas eu vou focar de novo na questão do gene egoísta, porque isso tem uma série de desdobramentos de como que você enxerga a evolução, como que você enxerga a vida orgânica, como que você enxerga um monte de coisa. Eu vou dar link para a página da Wikipedia, eu vou dar link para uma entrevista com ele extremamente interessante para a Royal Society. Eu acho que é isso. Acho que por último, acho que dá tempo ainda da gente comentar, é um artigo no Medium que fala do problema inerente, para não dizer o mico, para não dizer o perrengue, que envolve a internet das coisas. Simplesmente é o fato de que você está colocando internet, entre aspas, em torradeira, geladeira, máquina de fazer suco e tal. Parece bacana se as coisas funcionassem, mas a questão é que a indústria de eletrodomésticos e de eletrônicos é uma indústria não só que trabalha com muito pouca margem, não tem tanta verba assim, como também não tem muita experiência com software, então provavelmente o que a gente vai ter são coisas que vão parar de funcionar, que vão precisar de update, ou que vão estar falhas de segurança, e a vida vai ficar um inferno, né? Prova disso aí são 100 milhões de carros da Volkswagen, cuja chave pode ser hackeada com facilidade, e outros exemplos mais. E aí ele coloca como contraponto um gadget que eu já mencionei algumas vezes aqui, que é aquele da Amazon, que é o Alexa. O Alexa funciona muito bem. Por quê? Porque a Amazon não só tem muito dinheiro para colocar nisso, como ela tem muita expertise na questão do software e serviços, etc. e tal. Isso não vale para quem fabrica a sua máquina de fazer sanduíche, né? A hora que a sua máquina de fazer sanduíche, ou a sua fabricante de lâmpada, ou a sua fabricante de fechadura quiser brincar de internet, ele provavelmente vai provocar uma experiência ruim, né? E riscos, etc. e tal. Meus caros, espero que tenha valido a pena. Não sei se essa questão do Dawkins para vocês é tão fascinante assim, mas eu fiquei feliz de finalmente ter entendido o que esse cara quis dizer com o gene egoísta. Na verdade, nessa entrevista em vídeo, ele mesmo comenta que talvez ele devesse ter chamado o livro de O Gene Imortal, porque é um gene que, apesar dos corpos estarem morrendo o tempo todo, o gene consegue atravessar o tempo quase numa linha contínua. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha, e boa semana para todos nós.